Grande Gabriel Ávila, peço desculpas aos ouvintes, vocês vão ouvir aí uma batedeirazinha aí de fundo, vou tentar falar menos, mas eu estou feliz, Gabs, porque semana que vem eu vou estar de férias, então eu só queria falar isso, semana que vem eu tô de férias, tô feliz.
Ah, olha aí, tá vendo? Ficaram aí você, seu Pedrinho, até o seu Doug entrou na onda de ficar me cobrando as minhas férias, e olha só quem vai me abandonar, na véspera do programa 200.
Exatamente, a gente já deu essa letra aí no, em outro episódio do Lado Bunker. Estarei descansando. A parte boa é que eu serei ouvinte do episódio 200 do Lado Bunker. Estarei ouvindo, não darei nenhum feedback, porque o que sai nas minhas férias eu não estou vendo como editora-chefe, então não darei nenhum feedback. Estará nas mãos de Gabriel, então fica a dica pro ouvinte, é que se vocês quiserem falar pro Gabes, vocês falem pro Gabes, entendeu? Eu vou estar de boa.
É isso. Sejam diabinhos no meu ombro, entendeu? Me deem ideias pra gente deixar esse programa caótico, porque já a Camila não vai ter autoridade sobre ele, entendeu? Vamos deixar o caos reinar, porque quando usaram essa frase no grupo do Telegram esses dias aí, que tipo, quando a gata sai, os ratos fazem a festa, é isso aí. Vai ser festa de rato nesse
programa. Exatamente, você não pode falar mal do Corinthians, tá? O pessoal lá do Telegram, eu sei que perdeu. Perdeu de 4. Eu sou a primeira a falar mal do Corinthians, mas assim, estamos atentos. Estamos atentos.
Camila está de férias, mas meus advogados não, entendeu? Então segura a onda aí também. Mas, enfim, é nesse clima pré-férias, né? Camila aí quase saindo, que a gente chega pra esse programinha que vai dar o que fala. Crema.
Lado Bunker!
Lado Bunker.
Bora começar esse programa falando sobre Thunderbolts, porque o Gabriel teve a oportunidade aí de assistir com antecedência ao novo filme da Marvel e tem fortes opiniões, ouvintes do Lado Bunker, fortes opiniões.
E além de Thunderbolts, a gente tem o quê? A chegada da segunda temporada de Andor, que a gente esperou, entendeu? A gente aguardou com muita ansiedade, tá aí, e a gente vai falar sobre, olha só.
Vamos falar sobre as novas regras do Oscar para os votantes, porque agora, veja só, agora, há quase 100 anos de Oscar, indo para a edição 98, eles serão obrigados a ver os filmes concorrentes. Vejam só, minha gente.
Uau! Uau. Quem diria, né? E por fim, a gente vai trazer o curioso caso do mangá de Urusei Yatsura, que ganhou, deu o que falar essa semana e não exatamente pela obra em si, e a gente vai falar sobre isso mais tarde. No one here is a hero. We all have things
that we regret. Bora começar esse programa falando sobre um filme muito aguardado. Eu dei essa dica no programa da semana passada, que a gente ia falar sobre Thunderbolts, né? Que é o próximo filme da Marvel, que na minha cabeça ia chegar nos cinemas em junho, julho, mas não, ele vai chegar agora, 1º de maio aqui, feriadinho, vai chegar aos cinemas. E o Gabes teve a oportunidade de assistir com antecedência, porque a gente também teve a oportunidade, né, de fazer uma junket, uma entrevista online com o diretor do filme. Gabes,
sim.
Você tem opiniões, comece.
Então, tenho opiniões, porque qual que é a questão do Thunderbolts? A minha experiência foi meio assim, eu fui lá, assisti o filme, tive, né, a minha experiência, a minha opinião, e aí na hora que eu pisei pra fora do cinema, absolutamente tava todo mundo amando o filme, aclamando aquela coisa toda, e eu não achei tudo isso não, mano. Tipo, não rolou tanto pra mim quanto aparentemente rolou pro resto das pessoas, assim. Porque Thunderbolts, pra quem tá por fora, é um filme de equipe, um filme meio estranho, assim. E a Marvel abraçou, até certo ponto, essa estranheza. Porque eles juntaram personagens de vários filmes ali do MCU, né? Tem gente de... por exemplo, tem a Fantasma, que veio de Homem-Formiga e a Vespa. Aí você tem a Yelena e o Guardião Vermelho, que vieram de Viúva Negra. Fizeram uma salada, assim, e juntaram esses personagens numa missão ali, meio que num denominador comum, que é a Valentina Alegra de Fontaine, aí, que apareceu rapidamente também no MCU.
A moça que basicamente quer matar eles. A moça que tem nome de remédio, né?
É, a Condessa, inclusive, entendeu? E ela quer matar todos eles, e aí isso meio que obriga eles a unir forças e trabalhar junto. Isso não é spoiler, tá na sinopse, nos trailers e tal. Nos milhões de trailers que a Marvel lançou desse filme, porque eles queriam muito que vocês soubessem tudo o que acontece antes de ir no cinema, esse é um problema também, mas enfim. E aí, no geral, a minha experiência tava super positiva, assim, super legal, tipo, pô, que da hora, tem ideias novas, coisas novas, sabe, um sentimento de que a Marvel, pra mim, parece que perdeu faz um tempo, que é o do descobrimento mesmo. Tipo, pô, eu tô conhecendo personagens novos, cantos novos desse universo, porque querendo ou não, são personagens que já apareceram antes, mas... pontas pequenas, sabe? Você mal lembra deles. E aqui eles ganham um pouco mais de holofote, aí você entende melhor quem eles são e tudo mais. Então, pô, tava super legal. Até que da metade pro final, eles tipo, não, pera, a gente não tem tempo pra isso, vamos chinelar. E aí tudo que eles construíram com tanto cuidado no comecinho, que tava me levando, eu tava achando tão maneiro, foi tipo, corre, 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 acabou. A gente tem, ó, próximos filmes vindo aí, hein, show. E aí você fica, caralho, mano, calma, por que isso? Eu tava gostando, sabe?
E me parece ser um problema que a Marvel tem, que a gente falou isso com WandaVision e com o próprio filme solo da Viúva Negra, né, do qual vários personagens estão chegando pra Thunderbolts, que é você ter um desenvolvimento de personagem e aí depois vira raio azul no céu, rolê da Marvel. Que é muito o que aconteceu em WandaVision. Muita gente gostou do começo de WandaVision, depois ele começou a ser uma série da Marvel. Ele parece que ele lembra que é uma série da Marvel e ele lembra que ele tem que ticar várias caixinhas ali, ó, tipo, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter essa luta, batalha final, coisas caindo do céu, um monte de coisa. Aí você fala, pô... Tá, ok. E aí você entende algumas decisões de... Os fãs gostam dessas coisas e tal, mas a gente sente que, às vezes, o desenvolvimento do personagem é deixado de lado pra você botar uma cena que é uma cena que eu já vi em outros filmes da Marvel com uma skin diferente aqui, basicamente.
É meio que por aí, assim. E eu acho que isso... pra mim, pelo menos, deixou um gosto amargo, porque ele começa muito bem nesse quesito. Tanto que, por exemplo, mesmo essas questões de, por exemplo, né, raio azul, grande batalha e tal, ele segue um caminho que você sabe que vai chegar ali, mas até que tá diferente, sabe? Você fala, pô, tá interessante, porque não é simplesmente aquela coisa que a gente já viu em tantos outros filmes. Eles criam um caminho, uma ligação ali, vamos dizer, entre o grande vilão antagonista e esses personagens que leva a coisa pra um caminho diferente. Só que eles não... Parece que o filme não teve tempo de desenvolver essas coisas o suficiente, porque eles tinham que já começar o futuro da Marvel, porque eles já tinham que fazer uma piscadinha pra algo que tá vindo. Será que vem? Será que não vem? E aí você fica, pô, mas eu não quero pensar no futuro agora. Agora eu quero saber pra onde esses personagens vão, sabe? E aí é meio... Pra mim, ficou muito forte, principalmente no terceiro ato, né? Que é quando as coisas entram no clímax, a resolução e tudo mais. Que é meio isso, que é no momento em que o filme ia meio que consagrar tudo que ele construiu, pra mim foi quase que ao contrário, parece que colapsou, sabe? Porque foi a hora do tipo, a gente não tem tempo pra isso, corre, corre, corre. E essa correria, pra mim, tirou totalmente o brilho, assim. Porque eu tava gostando muito dos personagens, sabe? A Yelena, da Florence Pugh, ela é fantástica, sabe? Ela é maravilhosa. O Guardião Vermelho, que também veio de Viúva Negra, pra mim, finalmente funcionou, porque em Viúva Negra eu não tinha comprado ele, nesse ele funcionou legal, sabe? Mesmo os outros que tem uma participação um pouquinho menor ali e tal, todos, de alguma forma, estavam, sabe, interessantes. E aí é simplesmente, não, peraí, para. Vamos parar a história desses personagens pra te vender o próximo, sabe? Tanto que muita gente saiu super feliz com a conclusão, com as cenas pós-créditos, com um monte de coisa, e eu fiquei tipo, mano... Me dá mais 20 minutos de filme pra resolver, sabe? Me dá um pouquinho mais do que essa correria desenfreada. Porque, pô, a gente tem uma vaga noção do que vem por aí. A gente vai estar lá, tipo... Calma, sabe?
É uma energia de um filme de meio, né? Um filme de transição. Que ele é um filme que mais serve a um propósito maior na Marvel do que a um propósito narrativo próprio. E, tipo, pelo que você falou, Gabes, ah, ele tem uma correria grande, parece que baixou uma energia de, olha, não vai ter Thunderbolts 2. Tipo, não vai ter Thunderbolts 2, então, temos que fazer tudo aqui, porque esses personagens já estão confirmados no Vingadores Doomsday, já tem um monte de filme chegando, então tem que ligar e tal. E aí parece pra mim, Gabes, um pouco um passo atrás, um retrocesso da Marvel, no sentido de voltar pra essa energia do filme que serve a outras coisas e não a ele mesmo. Porque eu vi muita gente comparando nesse sentido de, pô, temos uma equipe meio desajustada ali dentro do universo da Marvel, eles são meio engraçados, eles se unem, com que essa sinopse parece? Guardiões da Galáxia. Só que Guardiões da Galáxia, por muito tempo e em sua melhor forma, ele era um filme que lá no final ele tinha cena, que fazia ligação e tudo mais, mas ele funcionava por ele mesmo ali. Tinha Gamora, que tinha ligações com Thanos e tal, mas era uma história deles por eles, né? E aí, o ponto é de, tipo, as pessoas serem empolgadas com a cena pós-créditos. O Gabe já me contou qual é, eu sei o que é. É empolgante, mas o quanto você tá empolgado pela cena pós-créditos só ou pelo filme? E a gente sabe que a Marvel brinca com os nossos sentimentos com isso, né?
É, então. E essa comparação com Guardiões foi até muito engraçado, que eu vi muita gente fazendo, e na hora eu fiquei tipo... Não, sabe? Não é Guardiões da Galáxia. E aí eu parei pra pensar que não é Guardiões da Galáxia muito por essa pressa, assim. Porque, por exemplo, isso que você falou, por exemplo, ah, não vai ter Thunderbolts 2, faz muito sentido com a minha experiência, porque foi meio isso. Pra mim, parece que foram meio que dois filmes, sabe? O Thunderbolts 1, Thunderbolts 2, que eles juntaram, sanduicharam numa parada só pra, tipo, lance o mais rápido possível. E, ok, sabe? Isso não torna o filme necessariamente ruim, sabe? Não é uma experiência que vai te sair desagradado. É que, pra mim, ele tava se desenhando como algo muito melhor que isso, sabe? Porque, por exemplo, o Guardiões mesmo, que você falou, o James Gunn fala, né, que a Marvel falou, não, tem que ter o Thanos por causa disso e daquilo. Ele incorpora na história dele de uma forma que fez sentido, sabe? Você consegue... É parte da trama da Gamora, mas não é só isso, sabe? E aí depois isso vai desembocar lá na morte dela, o jeito que o resto da equipe vai reagir e tal. Então, assim, foi uma obrigação entre as que eles souberam trabalhar. Em Thunderbolts eu senti que não foi por esse lado, sabe? E aí é uma pena, e é isso que é engraçado desse gosto amargo, porque eu gostei muito até certo ponto, e aí ele andou pra trás e aí isso me não, sabe? Manchou mesmo, deixou amargo uma experiência que pra mim tava docinha. Tanto que assim, eu entendo 100% quem saiu do filme feliz, quem gostou, eu não tô falando, as pessoas estão malucas. Pelo contrário, tem muita coisa pra gostar nesse filme, mas pra mim ele podia ter sido tão melhor que, pra mim, a minha sensação é que eu estaria me contentando com o pouco que a Marvel me deu, depois dela me mostrar que ela poderia ter me dado muito mais, sabe? Eles me deram uma jujubinha quando eles poderiam ter me dado a confeitaria inteira, sabe? Isso é meio chato.
Grandes analogias de Gabriel Ávila, grandes analogias.
Foi isso, sim. Fazer o quê? Eu queria uma balinha e eles me deram uma carne seca. Acontece.
Lembrando que os textos do Gabes estarão aqui na descrição do episódio, incluindo a crítica, o embargo caindo no dia de publicação desse podcast, texto de cena pós-créditos, caso você queira ler aí, saber o que acontece e tal.
Entrevista com o diretor
também, várias coisas aí, vários conteúdos. E, como a gente já imagina, né, os Thunderbolts vão voltar aí no próximo Vingadores, aí a gente vê o que acontece.
Exato. E isso foi confirmado pela própria Marvel antes
nas
do cadeira, filme estrear,
nas porque... cadeiras, eles foram
Exato,
confirmados nas cadeiras.
Não... porque a pressa é tanta que eles não deixaram nem a gente conhecer os personagens e falar, olha, eles vão voltar. Ah, tá, legal.
Eu nem sabia, sabia que eles iam, eles vão voltar pra de onde, né? É. Nem estava sabendo que
eles
estavam
indo. Mas tudo bem. Ok, quanto mais Florence Pugh, melhor. Eu não vou reclamar disso, não. The Empire cannot win. Depois de muita espera, depois de muita decepção de outras produções, Star Wars voltou aos dias de glória, porque a gente finalmente teve a estreia da segunda temporada de Andor. Eu não tô falando segredo se a gente gostou, se não gostou, porque a gente trouxe Pedro Siqueira, simplesmente o nerd mais empolgado da galáxia tão, tão distante, pra falar sobre a nova temporada de Andor.
Isso aí, obrigado pela apresentação, Gabs. É realmente uma felicidade muito grande. Foram 2 anos e meio, longos 2 anos e meio aí esperando. Porque eu digo que Andor é a melhor coisa que a Disney deu nessa era de Star Wars, que não é pouca coisa, porque é um spin-off de um spin-off, é um prelúdio de um prelúdio, ou seja, ninguém esperava, mas essa série é o melhor conteúdo de Star Wars que a gente tem hoje. A segunda temporada só comprovou isso, assinou embaixo, porque eu já vi todos os 2 episódios e posso confirmar que os caras, caneta de fogo, Gabs, o negócio tá bom.
E é uma segunda temporada que chega com muita expectativa, né? A gente falou isso lá da primeira, que exatamente por ser essa produção de Star Wars, esse animal estranho, digamos, no universo de Star Wars, de ser um prelúdio de um prelúdio de um personagem meio X de Rogue One, ninguém tava esperando muita coisa de Andor, e ela entregou uma primeira temporada muito interessante, fazendo o que a gente sempre fala de Star Wars. A gente até fica repetitivo, mas falar sobre a quantidade de coisas que tem pra explorar na galáxia, e aí esse período deixou a gente com saudade e também meio receoso de, pô, eles vão conseguir manter o nível da primeira temporada, que era uma tarefa difícil, mas aparentemente deu tudo certo, Pedrinho. E pelo que você colocou na crítica, tem muito tema extremamente atual que eles colocaram, que fazem ali aqueles paralelos com problemas do mundo hoje, né?
Exatamente. Eu só queria pontuar que, como vocês falaram aí, então, além de assistir os 2 episódios da nova temporada, eu também entrevistei o Tony Gilroy, que é o criador da série, e a Genevieve O'Reilly, ela é a intérprete da Mon Mothma, e ele me falou exatamente isso, assim, que é muito mais fácil você fazer uma história com um personagem pouco conhecido, porque você não tem tantas amarras, você não tem tantas limitações. Eu acho que Andor foi um grande quadro em branco, assim, pra ele colocar muitas ideias legais, muitas ideias novas em Star Wars, assim, muitas ideias ousadas até, porque eles podiam compensar esse desinteresse, assim, por uma história do Cassian Andor, fazendo um monte de fanservice, trazendo o Luke Skywalker, que nem o seu Dave Filoni, hein, Gabs? Mas não, eles não têm...
Ah, vai fingir que você não gostou. Ah, vai ser hipócrita na casa... Olha.
Então, não, eu falo isso, mas quando teve aquilo lá em Mandalorian, eu quase caí da cadeira. Então, assim, eu não posso falar nada.
Entendeu? É isso. A gente é safado, a gente gosta dessas coisas. Mas a gente também gosta da novidade, que é o que o Pedrinho tá falando.
Eu acho que é isso, né? Ter um pouco de cada coisa, não ficar só Skywalker. Exato. É ter algo a mais além dos Skywalkers, né?
O fanservice tem o seu lugar, mas em Andor eles não têm isso, assim. Não tem Jedi, não tem Luke Skywalker, não tem nada. E ainda assim, é uma história envolvente, assim. É uma história... E, inclusive, tem essa questão de ser um spin-off no spin-off. E ser uma história também que a gente já sabe como vai acabar, porque a série é um derivado de Rogue One do filme, e o protagonista morre no final, desculpa o spoiler de 9 anos atrás, mas ainda assim você consegue se investir nessa história que eles estão contando, nesse arco assim que você vê que foi pensado, porque ele já foi anunciado com 2 temporadas. E aí o que acontece? Na primeira temporada a gente acompanha um período maior, assim, é um ano inteiro na vida do Cassian Andor, mostra esse lado político todo, assim, da queda da República, da ascensão do Império ganhando cada vez mais força. E aí, nessa segunda temporada, eles dão uma pisada a mais no acelerador, porque eles fizeram... são 4 blocos de 3 episódios e tem saltos temporais maiores. Então, por exemplo, a gente já tem 3 episódios no ar pelo Disney Plus, e aí quando for estrear na próxima terça-feira vão ser mais 3 episódios com um ano depois. Então, é uma temporada bem mais dinâmica nesse sentido temporal, assim, nesse sentido narrativo. E aí eu senti também que isso deixa a coisa um pouco mais intensa, um pouco mais... Ele pega mais o ritmo, porque você sabe que vai vir Rogue One, ele tá... Todos os caminhos levam a Rogue One. E Rogue One é aquela coisa, assim, também, que foi... Era uma história que a gente queria ver há muito tempo, né? Que é a história do roubo dos planos da Estrela da Morte. Mas também é um filme que eu gosto muito. Já gostava na época. Gosto mais ainda depois de ver Andor. Porque eu acho que não tem elogio melhor pra um derivado que ser esse, né? Do que de melhorar o projeto original. E como a Kex falou, assim como a primeira temporada, você percebe uns paralelos muito assustadores, assim, com situações políticas que aconteceram ao longo da história e que acontecem hoje ainda, né? Infelizmente, são coisas perigosas. Eu não vou dar spoiler, mas a trama que passei pela segunda temporada envolve uma campanha de propaganda do Império com um planeta, com um planeta específico que eles têm interesse, e aí eles lançam uma campanha de propaganda, de desinformação, de fake news. Então são coisas que a gente vê muito assim, no ar. Tem questão de imigração ilegal, tem questão de... Enfim, basicamente, o que você tá vendo no noticiário hoje em dia e nas últimas décadas, você tá vendo em Star Wars. E vai ter gente que vai reclamar, mas gente, Star Wars é político, sempre foi, desde os tempos do George Lucas, desde o primeiro filme. Star Wars é um reflexo, é uma crítica, é uma sátira política, sempre foi. Então tá no DNA, não tem pra onde ir. E Andor, ele não tem medo, assim, de tocar nessas questões e também de trazer uma moralidade meio dúbia, assim, porque você tem o próprio Cassian Andor, você tem personagens como o do Stellan Skarsgård, que são pessoas que eles não são protagonistas bons, assim, não é um arquétipo de herói que a gente tá acostumado em Star Wars, não é um Luke Skywalker, não é um herói, um Han Solo. Eles são personagens que fazem coisas questionáveis, que tomam decisões questionáveis, ainda que pro bem maior, mas eu gosto muito dessa coragem da série, de trazer esses temas atuais, de trazer também esses personagens, de trazer essa moralidade, que tipo, numa guerra às vezes você pode estar querendo fazer o certo, mas pelos caminhos errados. Então, essa segunda temporada eu gostei bastante por conta dessa escolha narrativa deles terem saltos temporais maiores. Eu acho que deixou ela um pouco mais dinâmica, e no final das contas eu senti também que poderia deixar corrido, mas essa correria pra mim funciona porque ela vai dar numa situação, num clímax muito, muito interessante, assim, não só na própria série como no próprio Rogue One e depois ainda no Star Wars também, que é o que a gente já conhece há 50 anos. E mas pra mim é uma excelente adição ao universo Star Wars. Eu era uma das pessoas que, quando anunciaram a série, não esperava nada. Eu tinha gostado de Rogue One até, mas, porra, não quero ver a história do Cassian Andor. Aí, no fim das contas, uma série do Andor foi melhor que a série do Obi-Wan Kenobi, que era uma série que eu sonhei a minha vida inteira. Então, Star Wars tá aí ainda, decepcionando a gente, mas também surpreendendo. E quando Star Wars é bom, Star Wars é bom. Eu já falei isso algumas outras vezes no podcast, mas repito aqui.
Esse é o ponto, né? Quando Star Wars é ruim, ele arranca o nosso coração. Mas quando ele é bom, ele é aquele abraço, assim, da galáxia. Maravilhoso. E aí, até, Pedrinho, é interessante você falar sobre o formato de lançamento. Essa coisa de, a cada 3 episódios, um salto temporal. Acho interessante porque, apesar da gente saber onde a história vai dar, é uma série que poderia se estender por muitas temporadas. Então, você vê que a galera quis fazer uma coisa de forma mais concisa. Então, tipo, 2 temporadas, com a segunda tendo saltos temporais, e eu acho até que é meio corajoso lançar, assim, essa questão de você mistura um pouco de binge-watching com um pouco de semanal, e isso é legal porque não é só uma estratégia de lançamento, mas ela faz sentido com o texto da narrativa, né? Que são os cortes ali dos saltos temporais. Então você nem sente que viu pouco daquele período, nem sente que, tipo, ah, tá só falando disso. Semana que vem já tem coisa nova de outro período pra assistir. Então eu achei corajoso esse jeito de lançar também.
Total, principalmente porque, por exemplo, a primeira temporada pegou todo mundo de surpresa. Então já estabeleceu meio que um padrão que a gente tá esperando pra segunda. E aí vem a segunda com algo tão diferente quanto, que é essa, tipo, ó, são historinhas fechadas ali que uma leva pra outra e tal, e vai criando esse senso de urgência, essa pressa de um salto pro outro e tal, pra explodir no clímax e no Rogue One, como o Pedrinho falou. Então, eu acho que é uma forma também de surpreender um público que já foi surpreendido na primeira, sabe?
Sim, e é interessante também esse lado, porque realmente eu acredito que a Disney e a Lucasfilm estão apostando muito na série, porque até um detalhe de bastidores, mas o Gabriel vai saber também, a Cakes também, mas quando eles mandam os episódios pra gente assistir, geralmente é o comecinho, assim, da temporada, são 2 episódios, 3 no máximo, e dessa vez eles mandaram a temporada inteira, então eu vi os 2 episódios numa talagada só, quase fiquei maluco, mas maluco feliz. E você percebe, assim, que eles estão muito felizes com o Andor ter apelado pra um público até que não tava acompanhando Star Wars da Disney, assim, que não tava vendo os filmes da Disney, mas eles conseguiram trazer esse público com o Andor. E como eu disse anteriormente, a série ela vai dar exatamente, ela termina minutos antes do começo de Rogue One. Eu terminei de assistir a série, eu quis ver Rogue One na hora, e quando eu tinha visto Rogue One no cinema, eu quis ver Uma Nova Esperança logo depois também. Então acho que essa transição foi feita de forma magnífica, assim. E só um detalhe, o Tony Gilroy também me contou que eles até tinham a ideia de fazer mais temporadas. Ele queria fazer 5 temporadas de Andor, cada um explorando um Andor, mas aí ele me falou que sentou com o Diego Luna e falou, cara, não tem como, dá muito trabalho, são 10 anos da vida da gente, e você vai estar velho daqui a 5 temporadas, então não vai fazer muito sentido. Então ainda tem esse detalhe que meio que um obstáculo foi meio que uma oportunidade, assim, tipo, o mundo ideal ele faria 5 temporadas, mas aí ele decidiu condensar isso nessa segunda temporada, e pra mim, funcionou. Ela não, os altos da segunda temporada não são tão altos quanto os da primeira, mas ainda assim é uma história competente, é uma história que fechou um arco de forma muito boa, e pra mim é a melhor produção de Star Wars da Disney. Encerro dizendo isso que eu falei no começo, é o melhor Star Wars desde, sei lá, 20 anos.
Palavras fortes de Pedrinho Siqueira. E a crítica e também essa entrevista que o Pedrinho fez também vão estar aqui na descrição do episódio. O Pedrinho aí já tá de boa, já assistiu todos os episódios. A gente vai continuar vendo o Andor como meros mortais da galáxia aqui. Mas, Pedrinho, muito obrigado por vir aqui gravar com a gente. Sempre bom ter você no podcast e sempre bom falar de Star Wars, né?
Sempre bom falar de Star Wars. Obrigado, Cakes. Obrigado, Gabs. Obrigado, ouvintes. Continue lendo o Nerdbunk. Até a próxima. Um beijo.
Atenção, você que ama literatura! Sabia que entre abril deste ano e abril de 2026, o Rio de Janeiro será a capital mundial do livro? Pois é, essa é a primeira vez que um país de língua portuguesa é escolhido para sediar esse título concedido pela Unesco. E claro que a Estante Virtual não deixaria esse momento tão especial passar em branco. Para celebrar, o site está com uma promoção inédita, focada em livros sobre a cidade e também autores cariocas. E lembrando, claro, que a Estante Virtual tem vários livros novos e seminovos para você economizar e ainda contribuir para o consumo consciente. Então aproveite, nerd, encontre sua próxima leitura lá na Estante Virtual. Tem link na descrição. And the Oscar goes to... Gabriel Ávila, eu sou da teoria que às vezes você tem que falar o óbvio. na vida.
Uhum,
apesar do óbvio ser óbvio, às vezes você tem que falá-lo. E aí, nós chegamos com uma notícia nessa última semana sobre novas regras do Oscar, né? O Oscar, ele vai mudar um pouco aí nas próximas edições. A gente já tem a confirmação do Oscar para o trabalho de dublês, o que é muito importante. Eles lançaram algumas regras para coisa de IA, né? Que inteligência artificial não pode, tipo, aumentar ou diminuir a chance de alguém ser indicado. Tudo, como diria a mesa de bar, até aí tudo bem, certo?
Até aí tudo bem, normal.
Mas,
né?
Entre essas novas regras, chegou uma recomendação, uma ordem, né, uma regra mesmo, que todos os votantes serão obrigados a assistir os filmes indicados. E eu te pergunto, Gabriel, ano que vem, 2026, vai ser a edição 98 do Oscar, e como caralhos isso não era obrigado até agora?
Cara, é isso que é o fantástico, porque a notícia é meio essa, votantes do Oscar serão obrigados a assistir aos filmes antes de votar. E aí a reação geral foi, mas não era? Tá ligado? E cara, eu acho isso um absurdo tão grande, porque pensando pelo nosso lado aqui, como consumidores, né, quem assiste aos filmes, quem cobre, né, Hollywood, cinema e tudo mais, e quem faz críticas e tudo mais, a gente é obrigado a ver esses filmes. Por exemplo, a gente aqui no Lado Bunker, todo ano a gente faz os programas especiais do Oscar e tudo mais. E esse ano, por exemplo, a gente teve meio que fazer um quebra-cabeça com a agenda do podcast, de quando vai gravar, com quem e tudo mais, por conta da disponibilidade dos filmes. Teve programas que a gente adiou um pouco, porque esse filme só vai estrear no Brasil, então vai ter a cabine, nananã. Então, assim, pra gente falar com propriedade da parada, a gente assiste, né, pra ter as nossas opiniões e tudo mais. E aí, quem vota, quem tem o poder de dar o troféu, não assiste. Não se dá a esse trabalho, tipo, pelo amor de Deus, mano. E assim, claro que a gente sabe que cada votante é um votante, com certeza tem votantes que fazem esse trabalho, quero acreditar que é a maioria, tá ligado? Mas saber que existe uma porcentagem considerável de gente que vota sem assistir as paradas é revoltante, eu diria.
Essa foi, gente, eu sou jornalista há mais de 10 anos, acho que essa foi a notícia mais óbvia que eu já li em toda a minha vida, que eu olhei e falei, hã? Como, tipo, e é uma regra obrigando, no sentido de que eles têm uma plataforma que isso vai ser disponibilizado, e é igual quando a gente recebe screener também, você dar o play e ver até o final, vai ficar registrado lá, e se você ver por outro lugar, você vai ter que provar lá, botar horários, botar tudo certinho que você assistiu. Eu acho que tinha que responder um questionário, inclusive, também.
Já pensou?
Tinha.
Provinha final,
provinha,
né?
Final, antes de mandar o voto, entendeu? Porque qual que é o problema disso, gente? A gente fala muito disso aqui no Lado Bunker, na época dos programas de Oscar e tal, que isso prejudica especialmente os filmes menores, especialmente os filmes internacionais, que não, às vezes, têm o dinheiro para fazer toda a campanha. Porque o que acontece em um evento, uma premiação, em que você não assiste todos os concorrentes? Vai chamar a atenção aquele que faz mais campanha, aquele que tem mais pôster em Hollywood, aquele que tá mais presente por lá. Acho que vocês vão lembrar que na época do Ainda Estou Aqui, a Fernanda Torres, o Walter Salles e o Selton Mello ficaram lá em Los Angeles, né, por muitas semanas, justamente para fazer essas campanhas, fazer exibição do filme, para chamar as pessoas para verem. E aí, em um momento em que não é obrigatório, são esses filmes que saem perdendo, filmes muito bons, e não só brasileiro, né, eu tô puxando a sardinha pro meu país, porque sim, mas filmes de várias nacionalidades, inclusive animações muito boas, que a galera simplesmente passa batido, sabe?
Terror, mano. Terror é um negócio que todo ano a gente reclama que terror é esnobado no Oscar, mal é indicado, ganhar piorou. E aí, isso meio que faz um certo sentido, porque também puxando a brasa pro terror, mas é meio isso, assim, muita gente tem medo de filmes de terror, não gosta, então não assiste, não vai indicar, não vai votar, acabou, sabe? É meio que uma matemática simples. E aí entra nisso aí que a Ká falou também, de filmes internacionais, porque, por exemplo, na época que rolou a indicação de Ainda Estou Aqui, a melhor filme, melhor atriz, já foi considerado uma vitória meio por isso, tipo, peraí, o negócio chegou longe ao
ponto
de ser
indicado. As pessoas viram, elas lembram do nome I Still Here, porque a gente, de verdade, a gente nem compete no rolê de verdade, né?
Não.
Isso que é ruim, a gente não passa da porta pra ser considerado. E aí fomos considerados, veja só, né? Então a gente já tava feliz e sei que muitos votantes assistiram, Ainda Estou Aqui, mas muita gente também não assistiu, muita gente não viu a performance da Fernanda Torres pra votar nela como melhor atriz, por exemplo. E aí você fala, pô... E aí começa, eu acho que é uma crise que vem, Gabes, da própria credibilidade do Oscar, da gente ter audiência do Oscar caindo a cada ano e da própria relevância dele mesmo, as pessoas, inclusive o público mais novo, não dá essa moral toda pro Oscar, não. Porque eles estão se dando pouca moral. Então, acho que é um movimento também, e isso trazer votantes de outros países e votantes mais novos também, além da galera que já é tradicional da academia, para dar modernizada, né, Gabriel? Porque, assim, daqui a pouco vira Globo de Ouro, entendeu? Daqui a pouco ninguém tá ligando então, mais, entendeu?
Eu achei incrível que a Associated Press, que foi um dos veículos que noticiou essa nova regra, eles colocaram, né, que em parte essa medida, não disseram que é por isso, mas ela surge ao mesmo tempo em que votantes do Oscar divulgam pra imprensa os seus votos de forma anônima, né? De, por exemplo, não falar, eu sou o Gabriel e vou votar em fulano. Não, eu só entrego, meus votos são isso, isso e isso. E aí o veículo posta, né? Ah, um votante? Não. E muitos desses que compartilham anonimamente em quem vão votar, colocavam tipo, não assisti todos, não assisti esse, não assisti aquele. Então, com base nos que eu assisti, eu vou colocar. E aí é feio, né? Porque é meio...
Galera, meteu tá comprovando... A galera meteu um não sou capaz de opinar, sabe? Vai se ferrar, você é o votante do Oscar. Max Valarezo, nosso querido companheiro Max Valarezo aí, que cria muitos conteúdos na internet, vídeo no YouTube e tal, ele assiste todos. Já faz uns 3 anos que o Max, ele vê tudo, ele vê os curtas animados, documentário, tudo. Ele faz e o povo não faz, Gabriel.
Não, é bizarro. Tanto que aí, pelo menos pra facilitar a vida da galera, já eu não vou ter tempo de assistir 89 mil filmes. Beleza, mas pra categoria em específico que você quiser votar, você tem que provar que você assistiu todos, assim. Por exemplo, eu só vou votar em animação, não quero saber mais nada. Beleza, você vai provar que você assistiu. Eu gosto muito que uma das coisas é meio isso, assim, que se você assistir fora da plataforma deles, tipo em festival, porque você pode... Você vê como é que o ser humano, ele já pensa nas gambiarras, entendeu? Que você podia meter o logo de... Ah, eu assisti na casa do meu amigo. Então, é por isso que não vai estar na plataforma. Ah, é? Você assistiu na casa do seu amigo? Então, você vai ter que enviar um formulário do dia, da hora, quem que você tava. Não especificaram, mas eu imagino com alguma prova de que você assistiu o bagulho pra poder ter, ter acesso ao voto, sabe? E aí você fica, mano, 100 anos depois, 100 cerimônias depois, vocês estão pensando nisso, sabe? Pelo amor de Deus, velho.
Vai ser o CSI da Academia do Oscar, mas assim, estamos com aquela plaquinha de a Academia do Oscar, né, que realiza a cerimônia, não fez mais do que sua obrigação e agora os votantes terão que fazer o mínimo que é a obrigação deles, que é assistir. Então, gente, esse é um grande bloco para falar o óbvio. Eu tô encantada que eu tô há 10 minutos aqui falando o óbvio. Porque eu não sei, Gabriel, como que isso acontece?
É um absurdo, assim. Parabéns aí pra galera, viu? Que como você disse, cara, 100 anos depois tá fazendo o mínimo aí, entendeu? Que é assistir as coisas pelas quais você vai votar, pelas quais você vai opinar. Porque, na moral, mano, se esse é um negócio que eu odeio na internet, é isso. Que, por exemplo, o filme nem saiu ainda e já criou-se o consenso. Ele é maravilhoso, ele é uma bosta, sei o quê, mas com base em quê? Não, com base na opinião de alguém que assistiu e tá falando. Mas e a sua experiência, saca? E aí você levar isso pra uma premiação, tá ligado? Que é importante, querendo ou não, o Oscar todo ano tem a mesma pagada, ah, ninguém se importa. Se importa assim, vai na capa do DVD, entendeu? Quando você abre no streaming, tá lá, vencedor de tantos Oscars, a gente se importa assim. Então vamos fazer direito? Sabe, só uma sugestão?
Véi, que viagem é essa, véi?
Na última semana, a publicação de um mangá no Brasil se tornou notícia, Camila Souza. Você que é do mundo otaku, você deve ter chegado em você isso em primeira mão.
Eu diria que quase virou caso de polícia. Ainda não é, mas pode ser que se torne. Vamos ver o que vai acontecer. Segue lá, Gabriel, explica o que aconteceu.
Vamos lá, o que aconteceu? Surgiu na última semana uma editora chamada Ao Leitor com Carinho, publicando o título Uruzei Yatsura, que é uma obra de Rumiko Takahashi, né? Que é autora de Hamameyo e Inuyasha, pô, grande nome dos mangás, uma obra que estava inédita no Brasil, tá chegando agora por essa editora Ao Leitor com Carinho. Só que aí o que acontece? Em entrevista ao Fora do Plástico, que é um site que cobre quadrinhos e mangás aqui no Brasil, o editor, ele disse que não comprou os direitos autorais dessa obra e ele tá publicando de forma... Como é que eu posso falar isso, Camila? Porque independente também não é o nome certo da coisa,
ele está publicando,
entendeu?
De forma não oficial. Vamos colocar.
Não oficial.
Vamos colocar,
vamos
dessa
assim.
Forma.
Isso, vamos dizer assim. Que basicamente, aí depois a gente teve... Porque isso explodiu, chegou em outros veículos e tudo mais. Aí ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo, onde ele explicou que ele comprou a coleção no Japão, escaneou, tentou contato com a editora para adquirir os direitos, não conseguiu... Por alguns detalhes aí que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco. E aí ele decidiu fazer por ele mesmo. simplesmente publicar aqui no Brasil para chamar a atenção da editora e tudo mais. Só que isso tem um problema, porque quando você faz isso sem os direitos autorais, você tá violando direitos, né? Então, por isso que a Camila falou de possível caso de polícia, porque isso tá na lei que você não pode fazer isso. Então, esse caso tá estranho. Vamos resumir assim.
É, a gente tá tomando cuidado em como falar sobre isso, gente, porque é uma coisa muito complicada, é uma coisa assim que mexe com as leis do Brasil, em que você não pode publicar ou reproduzir uma coisa sem ter direito sobre ela, com as leis do Japão também. E aí, assim, o brother chegou com essa ideia de, pô, quero fazer uma editora aqui voltada para os fãs, porque eu sou muito fã das coisas, e as coisas não chegam, e o público otaku no Brasil sente essa dor, né, de que às vezes demora para chegar as coisas oficialmente por aqui. Hoje em dia nós temos sites oficiais, até que são os capítulos semanais dos mangás, então melhorou muito, mas obviamente ainda tem gaps, traduções que não chegaram. E o brother, ele falou, pô, queria publicar, vou tentar contato, e aí é difícil você, como uma editora nova, uma editora recém-criada, você ter o contato da editora no Japão ou do representante no Brasil dessa editora. Cara, a gente tem, assim, empresas grandes de anos, de décadas, que sofrem muito para trazer um mangá. Então, assim, você não vai chegar e sentar na janelinha, essa não é a realidade. Ao não conseguir esse contato e ter uma pseudo recusa do Japão, porque ele disse que entrou em contato direto com o Japão, com alguém que se falou representante, passou um valor para ele de licenciamento, que ele achou muito absurdo, e falou, olha, além do valor ser alto, a editora não está interessada em publicar no Brasil agora, entendeu? Ele teve uma recusa. E aí ele começou a publicação dessa forma não oficial, pra, tipo, eu quero chamar a atenção. Eu acho que ele vai, mas não acho que é como ele vai querer que fosse, entendeu?
É assim, principalmente porque a gente sabe que direitos autorais é uma parada que as empresas gigantescas, né, levam muito a sério. Você vê, assim, se você parar pra pesquisar, querido ouvinte, sobre o que a Disney fez pra evitar ao máximo que o Mickey chegasse em domínio público, né, que é quando o personagem, a versão dele, enfim, deixa de pertencer a uma empresa, a uma pessoa, e fica ali pra qualquer um que quiser usar e tudo mais. Isso foi toda uma dor de cabeça por um personagem, e ainda assim, não deu certo. A primeira versão do Mickey entrou em
domínio público.
Tem um monte de filme e série aí, paródia, se aproveitando disso e tudo mais. E assim, a gente vê, por exemplo, Estúdio Ghibli. Você vai lançar um vídeo no YouTube com uma cena do Estúdio Ghibli, eles derrubam, entendeu?
A Mikan, inclusive, deixa o exemplo da Mikan, que ela fez no canal dela vários vídeos super legais, quase documentais, assim, falando sobre Estúdio Ghibli, e ela teve realmente que deixar eles inativos no YouTube, e os fãs sempre perguntam, me canha os vídeos, ela fala, gente, eu não posso subir, porque dá strike, se eu tomar strike eu perco o canal, e não são vídeos que estão, ah, é o filme passando, não, ela usa pedaços ali pra explicar, do tipo, ah, tal técnica de animação foi usada aqui nessa cena, então nem assim pode.
Exato.
A gente tem a Nintendo.
A Nintendo, esses dias, processou um supermercado, acho que é na Colômbia, porque o mercado chamava Super Mario, e eles perderam o processo porque o dono chamava Mario, entendeu? Era super de supermercado.
Supermercado, você entendeu? Mário, né?
Você é o nível de como que os processos chegam, e aí você simplesmente fala, ah, não quero, não consigo pagar pelo valor que você tá me pedindo, eu vou fazer por conta própria. Cara,
amiguinhos,
isso...
eu vou deixar, pra começar, a dica, não façam isso, nunca façam isso, não levem este caso como exemplo pra nada. Esse brother, inclusive, ele deu entrevista pro Fora do Plástico com um nome, aí ele foi falar com a Folha, ele deu o nome verdadeiro, então ele tá usando pseudônimos, ele falou que escaneou o material, sabe, que contratou tradutores que não estão com os nomes reais ali na publicação, porque ele tá tentando proteger, mas não sei se é bem isso o intuito, mas enfim. E a gente tem outro lado, que é o lado do público. Porque essa editora começou, ele anunciou, olha, grande primeira publicação da editora ao leitor com carinho, Yuruzei Atsura aqui, da Rumiko Takahashi, tal. Gosto muito das obras dela, inclusive. E aí, os fãs, quando saiu a matéria do Fora do Plástico, que saiu antes da Folha, a galera ficou, brother, você não avisou a gente que tá comprando que isso não é oficial? Então, eu vou começar a comprar a edição número 1, e a ideia é lançar 15 edições, 15 volumes, e... provavelmente você não vai chegar ao final de 15, eu vou ficar com a minha coleção pelo meio, e eu, leitor, vou ser prejudicado aqui, eu nem sabia dessa treta toda. Então, além de tudo, não teve uma clareza pro público de que tipo de publicação era isso daqui, sabe? E pessoas compraram, enfim, vendeu alguns exemplares e tal, mas isso estourou e pegou muito mal com o público. Então já é tipo uma empresa que provavelmente não vai ter a confiança do público para comprar qualquer coisa. E é uma coisa que eu tô falando pro Gabe, gente. Esse brother, ele vai se ferrar muito, eu acho. Por vários motivos, porque ele está fazendo uma coisa errada diante das leis do Brasil e das leis do Japão. Se a editora deixar passar, ela abre um precedente muito grande. Então eu acho que ela não vai deixar passar, porque ela vai abrir um precedente.
E aí só um comentáriozinho, que às vezes nem precisa ser a editora no Japão, porque como o Thiago da Comic Zone postou, às vezes se vem uma editora brasileira e compra os direitos dessa obra, a editora brasileira pode processar o cara por estar usando indevidamente algo que eles pagaram pra ter, sabe?
Então... Justamente porque a questão da lei aqui é dos dois países, né? Não é só a lei do Japão, então... nem só a lei do Brasil, é a lei dos dois. Uhum. Eu acho que é a lei de todos os países, gente. Tipo, direito autoral não é uma coisa relativa, sabe?
É, porque, por exemplo, você tem... Cada país tem a sua regra de domínio público, não sei o quê, mas direito autoral, qualquer coisa que... Mano... A gente vive num mundo capitalista. Qualquer coisa que envolva dinheiro não é simples assim de eu quero, eu faço.
Para além, Gabes, que a gente estava conversando, isso tem o potencial de botar um holofote tão ruim no Brasil para as novas editoras e para já editoras grandes que tentam fazer esses licenciamentos e trazer tudo de forma oficial. Gente, o Japão, ele é muito exigente, eu não vou nem chamar de chato. Ele é muito exigente sobre essas coisas. E assim, no Brasil, por que as coisas demoram? Porque eles demoram para ter essa confiança. Então a gente tem várias editoras, a Panini, JBC, a Conrad ali nos anos 2000, que deu umas escorregadas também na época e tal. Mas que elas vão criando essa relação de conversar com as editoras, de mostrar que é um trabalho sério, de falar sobre o público no Brasil, de deixar claro que, olha, não estamos tentando fazer nenhuma falcatrua, entendeu? Porque às vezes a visão dos outros países sobre o Brasil é que a gente é o país da falcatrua, da corrupção, assim, as pessoas têm essa visão sobre o Brasil. E essas editoras fazem um trabalho pra mostrar que não, tipo, queremos fazer tudo certo. E aí chega um brother e só soltar isso, assim, tem o potencial de atrasar coisas, de atrasar conversas, talvez, assim... Yuruzei Yatsura, por exemplo, esse representante do Japão, falou, a gente não tem interesse em publicar no Brasil, mas em um ano isso poderia mudar. E agora, tipo, a galera fala, não, eu não quero vocês, não quero ninguém do Brasil publicando, porque olha o que vocês fizeram, olha o que aconteceu. E assim, vocês já tiveram na escola, gente, quando um bagunça na sala de aula, a sala toda leva a bronca, entendeu? Não vai ser só ele que vai se ferrar. O meu medo é a gente se lascar por tabela, entendeu?
E só pra ilustrar isso que a Camila tá falando, pra não parecer tipo, nossa, mas vocês estão levando a história longe demais. Não, porque, por exemplo, teve um mangá aqui que começou a ser publicado em 2006, mais ou menos, e ele foi interrompido e não foi publicado até o final. E aí, anos depois, 2021, 22, uma outra editora foi negociar pra publicar esse exato mangá, e a editora original lá no Japão não queria liberar. Porque eles falaram, não, porque a gente já liberou uma vez, não publicaram até o final, a gente não vai fazer isso de novo. Sabe? E aí foi maior trabalho pra sabe, provar, não, dessa vez a gente vai até o final, a gente é uma editora séria, a gente já tem tantos títulos no mercado, com vocês mesmo, blá, blá. Foi todo um trâmite pra, tipo, reconquistar, vamos dizer assim, uma confiança por algo que foi, teve contrato, foi tudo feito bonitinho, mas foi interrompido. Imagina um negócio sem contrato, onde a pessoa simplesmente fala, ah, não tenho essa, não quero pagar esse valor, não, vocês me disseram não, então eu vou fazer do meu jeito, tipo, mano. Não, sabe?
O mundo real não funciona assim, gente.
Não funciona assim, galera.
É porque para as editoras, por exemplo, esse exemplo que o Gabes trouxe, quando você para uma publicação pelo meio, para a editora japonesa fica uma imagem ruim, algo manchado para aquela obra. Para eles, o fã vai ficar frustrado e ele vai ficar frustrado com a obra, não com a editora. Não vai xingar, ah, a editora tal parou de publicar. Eles olham e falam, pô, mas isso manchou um pouco a imagem da minha obra, da minha propriedade intelectual, e eu não quero manchar a imagem da minha propriedade intelectual. E aí chega um brother e faz isso. Então, assim, a gente riu muito disso. Nós rimos em várias instâncias, porque tem muitas bizarrices, tipo, até o ponto da pessoa que não pagou o direito autoral escrever lá nesta publicação que ela não pode ser reproduzida, entendeu? Ele pode reproduzir, mas você não pode reproduzir o que ele fez, entendeu? Porque, assim, ele não pagou pra editora, mas... O tratamento de imagens que ele fez e a tradução que ele fez, aí ninguém pode usar. aí ele vai processar alguém, sabe? Tipo, a gente riu muito, mas eu fico muito preocupada. Eu estou muito triste, na verdade. Eu gosto de Uzei Hatsura, eu amo as obras da Rumiko Takahashi. E a gente sempre espera que elas cheguem, que elas voltem. Inclusive, a gente vai ter... A JBC anunciou que vai republicar Rama Meio, por exemplo, e eu tô muito feliz também. Então, assim, eu tô triste com essa situação toda. E digo pra você, ouvinte, o mundo não é o Twitter. Cuidado ao trazer pro mundo real uma coisa que você vê na internet. Existe toda a tradição dos scans, quando sai capítulos, fãs traduzem. Isso é uma coisa, a partir do momento que você tá vendendo uma coisa física, ganhando
você
dinheiro.
Você tá botando seu nome, sabe? Seu CNPJ ali.
Então, gente, assim, toma cuidado, porque eu acho que as pessoas estão dentro das redes sociais, Gabes, e elas estão perdendo o filtro de mundo real, porque não é possível. Uhum.
Sim. É porque a gente, como consumidor, por exemplo... Vamos chegar à raiz dessa questão, né? Como consumidor, ele bateu nele um lance, tipo, ah, esse título é super clássico e nunca chega aqui, nenhuma editora tem. E é uma revolta que a gente, como fã, tem mesmo, sabe? Tem muita gente que pede autores, obras e tudo mais, que ouve, que são, né, grandes e querem conferir e tudo mais. Só que tem todo um trâmite legal, não é... Só que a visão do público, muitas vezes, é que, ah, não tá acontecendo porque a editora não quer. Ah, a editora tal não quer trazer título tal, só que a... O mundo não é tão simples assim. Às vezes até que é, mas tem questão de direito, tem negociações, é o que eu tô falando, envolve dinheiro, mano, sabe? E eu não tô falando isso pra passar um pano pra editora de ai, tadinhos. Não, cada um sabe do seu negócio e tudo mais, mas é, você, entre aspas, pegar com as suas próprias mãos e fazer isso não é a resposta, sabe? É, infelizmente, né? Porque seria muito maneiro a gente simplesmente poder, pô, eu adoraria ligar minha impressora aqui e imprimir o gibi do Batman que saiu mês passado, tá ligado? Mas não é assim que funciona. Então.
Abre, né, uma banquinha lá na Zona Leste, né, Gabes? Tipo, abrir, botar uma mesinha assim na frente do prédio e vender gibi do Batman, tipo...
Os gibizinhos diferenciados, tá ligado?
Gibizinho diferenciado, entendeu, gente? Então, assim, eu acho que esse caso ainda vai ter desdobramentos. Acho que ainda falaremos sobre esse caso futuramente, mas eu, como otaku, fã da Rumiko, fã de Uzei Hatsura, eu fico triste, obviamente, porque eu acho que, como o Gabes falou, não é o caminho. Eu vejo várias ações que elas dão resultado positivo, sei lá, queremos muito Uzei Hatsura, tem uma base de fãs, a galera se junta e, por exemplo, manda muitas mensagens no site da editora, manda muitas mensagens nas redes sociais, fala que quer trazer, não sei o quê. E às vezes esses movimentos, eles dão algum resultado positivo, da editora olhar para o Brasil com bons olhos. Agora... que chamar a atenção do Japão, eu acho que ele vai chamar, mas não acho que vai ser da melhor forma. Infelizmente, não só pra ele, mas pro Brasil também. Então, amiguinhos, não façam isso não, tá? Não brinquem disso aí não, porque não dá bom, não dá bom. Tem a matéria com todos os detalhes, mais detalhes, inclusive da entrevista pra Folha, que já tá atualizado também, vai estar aqui na descrição do episódio. E eu tô assim, Gabes, eu achei que eu ia rir nesse bloco e eu tô puta. Cacildes, viu? Nossa, Gabes, assim, quando eu acho que a cultura pop não pode mais me surpreender, as pessoas me surpreendem, né? As pessoas são bizarras.
Jeff Goldblum em Jurassic Park, entendeu? Ele é atemporal. A vida acha um jeito, Camila. Quando você acha que você já viu de tudo, a vida...
É que a vida acha uns caminhos muito errados, às vezes, tá? Às vezes o jeito não é o melhor jeito. Mas enfim, gente, até só pra deixar aqui pontuado, tá? A gente teve... algumas coisas essa semana que não deu pra fazer bloco, porque tínhamos vários temas pra falar. Então teve a estreia de Contador 2, eu não vou falar sobre esse filme, senão vou ser cancelada na internet, não vou falar sobre Contador 2. A gente teve trailer aí, data da segunda temporada de Wandinha. Eu só queria apontar uma coisa, Gabes. O irmão da Wandinha, ele está gigantesco!
É, rapaz.
Como eles demoram pra fazer essas temporadas. O menino era um menino pitico, ele tava menor que a Jenna Ortega, ele tá dando duas Jenna Ortega agora. Porque ela já é uma adulta, e ele cresceu, e eu falei, caceta, gente, faz muito tempo eu me sinto velha.
Esse modelo de TV é todo bizarro, né? Porque, por exemplo, a gente falou no programa, dois programas atrás, a gente falou de The Last of Us, foi meio isso também, um gap, né? Uma distância entre uma temporada e outra de tantos anos. O Pedrinho falou hoje que Andor foram 2 anos e meio, e é meio isso, né? Porque parece que eles fazem a primeira temporada, se der certo, aí a gente faz a segunda. Só que pra você fazer uma série, leva tempo. Você tem que contratar roteirista, produção, é uma série, então as gravações... Enfim, todo um processo. E aí é meio isso. 2 anos depois, o seu personagem, que era um menininho catarrento, já é um bombado, entendeu? Na terceira temporada, esse menino já vai ser galã de filme adolescente da Netflix, ele já vai ser bombado, mano. entendeu?
Ah, velho, pô. É, aí a gente, eu lembro muito de Smallville, né? Do tipo, Tom Ehrlich bombadando, assim, 17 anos. Fala, porra, esse brother não tem 17 anos, velho.
Não tem,
isso não faz o menor sentido.
Maluco já com 30 anos nas costas, declarando imposto de renda, pagando de,
pagando,
sabe,
pensão, pagando pensão aí pra filho. Dito isso, a gente segue aí, inclusive... Saiu a notícia ontem, né, de acordo com data de publicação desse cast, que vai ter o Tudum da Netflix no finalzinho de maio. Gente, eu só quero ver o tamanho que estão o pessoal de Stranger Things. Eu acho que eles já estão, assim, na meia-idade. Eles já passaram da vida... Durante esse tempo, eles já passaram da adolescência, já passou toda a vida adulta deles, e agora eles estão lá na meia-idade já, sabe? Eles já são...
Não, total, porque demora tanto pra sair de uma temporada pra outra, que é basicamente isso, assim... Começaram tudo jovenzinho e agora já estão... O Finn Wolfhard aí faz 8 filmes por ano, sabe? Já tá dirigindo o filme também, entendeu?
Já tá dirigindo carros e filmes, inclusive.
É, não. Carros eles já estavam 3 temporadas atrás, porque a Netflix demora pra fazer, né? Mas...
Dito isso, querido ouvinte do lado Bunkers, peço desculpas pela batedeira aí que vocês ouviram de vez em quando. O Doug fará o possível pra tirar. Mas eu quero deixar um abraço pra vocês, porque estarei de férias nas próximas 3 semanas.
Aê.
Então eu volto pro lado Bunker. Deixa eu ver a data que eu volto. Eu volto para o lado Bunker, peraí, do dia 27 de maio, então no programa do dia 27 estarei de volta, espero que dê tudo certo, espero estar de volta. Mas é isso, ouvinte, um beijo, vocês ficam aí nos braços calorosos de Gabriel Ávila, que vai tocar os próximos 3 programas, que vai tocar o episódio 200. Games,
sim,
eu adoro dividir a apresentação do lado Bunker com você. Boa sorte nessas próximas 3 semanas. Vai ser divertido. Vai ser divertido. Você vai ser o reizinho do lado Bunker. Então você vai tomar as decisões do lado Bunker. Então, assim, have fun.
Não, vai ser maneiro, assim. Eu brinco, né? Tipo, ah, a Camila vai me abandonar, não sei o quê. Mas, pô, férias mais que merecidas. É, trazendo um pouco de bastidores. Camila é uma das pessoas que mais trabalha nesse Brasil. Não tem um momento que você vai falar com ela que ela não tá ou resolvendo alguma coisa ou assistindo One Piece. Então, assim, é porque o One Piece é a válvula de escape, entendeu? Pra ela segurar e não ter, sabe, a loucura toda aqui no trabalho.
Exatamente. Eu tô vendo One Piece. Não tem mais nada na minha vida, gente.
Mais nada. E detalhe, o One Piece é, sei lá, uma porção muito pequena do dia dela. Então... É, mas de verdade, eu fico muito feliz que a Ká vai tirar essas férias, vai poder descansar, voltar mais inteirona, né, pros próximos. E estou ansioso pra essa trilogia sem Camila, então, né? Porque já que serão 3, eu acho que em todos esses anos isso nunca deve ter acontecido, 3 programas sem você, direto, assim, consecutivo. Então...
Eu acho que sim, porque eu tirava férias, né?
Mas 3 assim. De uma vez? Então.
É porque na terceira semana eu estou ainda de férias. No dia... Na segunda, que é o dia de gravação.
Ah,
então, na terça,
verdade.
Eu tô de volta, mas não estou em gravação, entendeu?
É, vocês verdade,
já gravaram.
Verdade.
Então, são 3 programas. Você também ficou fora 3 programas. Porque é o rolê dos 15 dias, né? Da 14,
sim.
Aí põe mais um.
Mas aí, momento flashback. Mas teve uma época, o começo, que o lado Bunker era gravado no final da semana. Então, às vezes, você voltava no começo e já tava no da semana, entendeu?
É verdade,
Por isso que eu não lembro de 3 exatamente sem você.
É verdade.
Mas vai acontecer e a gente
a
vai
trilogia,
fazer
a grande
pra...
trilogia, o episódio 1, episódio 2, episódio 3 aí.
É isso. Mas a gente vai fazer ao máximo pra honrar, entendeu? Pra deixar essa casinha inteira e de pé pra quando você voltar, entendeu? Não vamos tacar fogo. Teremos Tainá Garcia, mas ela não vai tacar fogo em nada, eu prometo. E é isso.
Se tacar fogo é só pintar antes de eu voltar. Tá tudo certo. Se eu não ver, que os olhos não veem, Gabriel. O que os ouvintes não escutam, tá tudo certo. Ouvintes, um beijo. Eu vejo vocês no final de maio. Beijos.
Boas férias.
Programa editado por Doug Bezerra.